Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber e conversar aqui novamente com o músico, cantor, compositor e instrumentista Edivaldo Santana. Neste mês de agosto, Edivaldo Santana realizou um lançamento duplo de novos trabalhos artísticos. São eles o álbum Menino do Bongô e o livro de memórias Sou da Quebrada, Mas Eu Sou das Antigas, São Miguel de Ururaí. Realçando sua amplitude cultural, que agrega poesia, composições, canções e narrativas. Com influências de blues, rock, música brasileira e sonoridades latinas, o álbum Menino do Bongô é o décimo da carreira do Edivaldo. Sua estrutura é composta por fragmentos estéticos concebidos durante e pós-pandemia, absorvida de uma forma peculiar pelo Edivaldo, que em seu recolhimento criou novas formas de observação e de atuação artística, aguçando a percepção e a sua simplicidade. O disco conta com 10 canções. Já o livro traz memórias vivenciadas por Edivaldo no bairro onde foi criado, São Miguel Paulista. Na obra constam detalhes da criação de suas músicas, as inspirações, retornando às suas origens e relatando ao leitor de como tudo foi feito. A amizade, o respeito, os valores humanos, a relação com o futebol e a transformação de um bairro tranquilo para uma nova realidade, onde o consumo, os algoritmos e a insegurança de um lugar que sofreu modificações sociais, políticas e religiosas. Bem, mas quem vai contar essas e outras narrativas para nós será o próprio Edivaldo, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo com Edivaldo Santana, vamos de som. Vamos escutar Dona Menina, faixa do novo álbum Menino do Bongô. Com vocês, Edivaldo Santana, no MPB Unesp.
Dona menina, me traga uma de Minas, água de coco e troco pra duas quinas. Dona menina, me traga uma de Minas, água de coco e troco pra duas quinas. Se não tiver aquilo que eu necessito, fique tranquila, eu vou morar no infinito. Se não tiver aquilo que eu necessito, fique tranquila, eu vou morar no infinito. Não quero tédio nem papo que desanima. Nessa casa um é pouco, todo louco é gente fina. E pra animar essa vida de caboclo, eu vou na casa de reboco namorar dona menina. Não quero tédio nem papo que desanima. Nessa casa um é pouco, todo louco é gente fina. E pra animar essa vida de caboclo, eu vou na casa de reboco namorar dona menina. Se for pra vir, que venha pra festejar, que tem amor pra dar e senha pra abrir o mar. Se for pra vir, que venha pra festejar, que tem amor pra dar e senha pra abrir o mar. Menina, me traga uma de Minas, água de coco e troco pra duas quinas. Dona menina, me traga uma de Minas, água de coco e troco pra duas quinas. Se não tiver aquilo que eu necessito, fique tranquila, eu vou morar no infinito. Se não tiver aquilo que eu necessito, fique tranquila, eu vou morar no infinito. quero tédio nem papo que desanima. Nessa casa um é pouco, todo louco é gente fina. E pra animar essa vida de caboclo, vou na casa de reboco, namorado ou na menina. Não quero tédio nem papo que desanima. Nessa casa um é pouco, todo louco é gente fina. E pra animar essa vida de caboclo, eu vou na casa de reboco, namorado ou na menina. Se for pra vir, que venha pra festejar, que tem amor pra dar e senha pra abrir o mar. Se for pra vir, que venha pra festejar, que tem amor pra dar e senha pra abrir o mar.
Legal, um belo som para a gente iniciar bem aqui o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Edivaldo Santana. Edivaldo, bem-vindo mais uma vez ao MPB Unesp.
Opa, para mim é um prazer estar com você, Renato, e com os ouvintes do podcast. Agradeço muito o convite e acho importante a comunicação de rádio. Estamos à disposição. Feliz por estar aqui com vocês.
Maravilha, Edivaldo. Edivaldo, você acaba de lançar o álbum Menino do Bongô, em paralelo com o livro Sou da Quebrada, Mas Eu Sou das Antigas, São Miguel de Ururaí. Começando pelo álbum Menino do Bongô, por sinal, um excelente álbum. Como é que foi a concepção e todo o processo aí de gravação? Como é que pintou nesse caminhar?
Então, na concepção do disco, foi criado mais ou menos das músicas, né? Porque o disco são músicas e letras. Eu comecei, tem muita canção que foi feita na pandemia, e tem muita que eu escrevi na pandemia, que foi uma fase de recolhimento, um momento inédito no planeta, né? A gente ficou com pavor, um pavor danado, era obrigado a ficar em casa na marra, porque a situação não foi fácil. E eu acho que nesse momento eu criei várias canções, algumas canções, e outras eu criei pós-pandemia já, né? algumas delas. Mas a fase de recolhimento deu uma aguçada na sensibilidade, a gente fica mais recolhido, né? Fica mais mexe muito com a parte de dentro da gente. Eu acho que aconteceu isso, e algumas canções elas refletem isso. E aí comecei a fazer as canções e pensar nas ideias, na concepção do álbum, né? Porque eu tinha feito alguns singles. E single é uma coisa, é uma música só. Então, um álbum já é uma coisa que tem que ter uma ligação estética, poética, né? É uma coisa de uma arte que você junta a sua obra. Não é uma obra só, são várias obras. Então, eu teve uma peneira, uma triagem que eu fiz. Tinha 20 ou mais canções. E aí cheguei a 10. É o décimo álbum, é o 10. Camisa 10 do time. O meio esquerdo que tá faltando aí pra caramba no futebol. Mas, então isso, a primeira história foi essa, da concepção. Aí eu comecei a pensar em alguns arranjos e tal. E aí eu comecei a falar com as pessoas, os músicos que são amigos, né, que trabalham juntos há muitos anos. O Vac, o Chulapa, o Daniel Zafran, o Ricardo Garcia, o Leandro, que são a banda base do disco e dos trabalhos.
Eles te acompanham há longo tempo, né? Você tem essa estrutura redonda aí desse pessoal, que são grandes músicos também, né?
Puxa vida, todos maravilhosos, né? Há mais de 20 anos alguns, outros evoluíram, são 30 anos o Vac já juntos, né? Alguns 20, outros 25, mas a média é essa. O Ricardo também é mais ou menos 30 anos. Então já, os caras já sabem de cor e salteado o que vai acontecer. Então aí ajuda muito na concepção, porque foi um disco com independente feito num formato online. Eu gravei, por exemplo, as baterias do Leandro. Ele está morando em Matão. Eu gravei em Matão as baterias dele. Depois eu gravei os teclados e o baixo lá com o Daniel Zafran em São Paulo. As guitarras o Luiz gravou em Piracaia, porque a gente fez um processo meio de pré antes, né? Fiz algumas pré, já algumas coisas valendo, como baixo, aproveitando o Chulapa para algumas coisas já valer da pré-produção, né? E com o Luiz lá em Piracaia. E eu fiz fazendo algumas coisas aqui também em Rio Preto, em Cedral, fazendo em Rio Preto. As músicas aqui em Cedral, mas a gravação, por exemplo, da minha voz foi feita aqui em Rio Preto. É, gravei aqui em Rio Preto também os violinos com os irmãos Wesley e Joy. Os violinos do Sol, da música Sol, por exemplo, foi gravada aqui em Rio Preto. O naipe, uma das músicas que foi gravada aqui também, o Chão de Cana, o teclado, a pré-produção foi feita por um menino daqui, o Wesley Nunes. E aí tem o naipe com o Hilton, o naipe de metais, que tem o daqui, o Wilson Preto e Maurício Zacarias. Além do naipe de metais gerais aí da banda, do disco todo, que foi o Baldo Versolato, né? É o Cláudio Faria, e aí o Léo Boni, de trombone. Foi um time muito bom desses assim. Esse já foi feito em São Paulo, esses os metais todos, só foi feito um aqui. E aí teve no finalzinho, ainda quando a gente estava mixando lá no Luiz, que a mixagem foi feita lá no estúdio do Luiz, em Piracaia, apareceu lá o Edgar Escandurra e deu uma canja no Chão de Cana. Tocou uma guitarra lá, foi legal. No Chão de Cana tem uma guitarra dele lá, uma guitarra solo. Aí também tem uns coros que foram gravados em São Paulo, né, com a Tata Fernandes e a Simone Julian, e mais um dos irmãos que trabalhou no Tutti Frutti, da Rita Lee, um dos irmãos dos gêmeos, o Rubão, o Rubens Nardo, e mais o Xavier, fizeram os coros do disco. É isso aí. As concepções, aí fomos juntando essas coisas todas juntas, assim, e acabou dando certo. Fizemos um trabalho de mixagem durante um bom tempo lá em Piracaia. Durante 2 semanas ficamos envolvidos nessa história do... Porque é legal mixar direito, né? Masterizar direito, essas coisas, para a sonoridade ficar boa, né? É importante que aí não tem nada de eletrônico, é todo mundo tocando, né? É um disco com uma precisão muito importante, muito legal, tem uma precisão disco todo. Não tem nada eletrônico, é todo mundo tocando, né?
Por mais que exista a tecnologia da distância, de você editar, de você montar, vamos dizer, a atuação dos músicos, elas são bem viscerais, né? É orgânico, né?
Pois é. E é lindo, né? Porque você consegue juntar os caras, fazer um som legal e todo mundo tá ligado no movimento, é uma coisa maravilhosa. Que eu sou mais pela coisa presencial mesmo, de tocar mesmo ao vivo, assim, e tal. Eu gosto mais dessa história. Tem gente que não gosta, não tem nada contra, mas tem gente que gosta de outro jeito. Mas eu gosto desse jeito mais analógico de tocar.
E qual foi o grande desafio, Edivaldo, para produzir esse trabalho? Justamente a distância, de repente, vocês conseguem suprir, obviamente, a sonoridade e a distância, né? Como a gente acabou de comentar. Mas o que mais desafiador nesse caminhar? É a composição mesmo, as gravações?
Bom, primeiramente, ter música, né? Que é um desafio, você ter canções para não se repetir, para escolher temas que sejam interessantes para você e para o público, obviamente, porque consequentemente você está passando para o público, mas para a gente mesmo se cobrar, né? Eu tenho que fazer umas canções assim, assada, não posso, não posso me repetir, não, o décimo disco, o solo, a importância disso. Então, primeiramente, as composições, que isso, os deuses me ajudam muito. Os deuses da arte me ajudam muito. Primeiramente, a criação das canções. E depois vem a concepção e tudo. O desafiador mesmo é tudo, né, cara? Mas fazer um disco é desafiador. Ainda mais um disco que é autoral, com opinião própria, se colocando no momento do país e do mundo, se colocando seus pensamentos, suas ideias. Sem muito, é muito solo, né? Esse é uma coisa muito solo. Eu mesmo verificando o que fazer. Aí teve uma coisa nesse disco que eu acho que ajudou muito, né, nesse desafio, foi a camaradagem, a brodagem. É um disco bastante... É todo mundo muito se ajudando, entendeu? Os músicos se ajudando, todo mundo tocando com o maior prazer, com muita alegria. Eu acho que isso que foi o grande barato desse disco. Ele tem uma coisa de amizade. Tanto que ele foi produzido em quatro, né, que eu falo. Eu, o Luiz Vac, o Daniel Zafran e o Chulapa, que produzimos. O Chulapa produziu os arranjos de metais, a maioria, o Reinaldo Chulapa. O Daniel, os arranjos de cordas e de coro, e tocou o teclado, e o Luiz fez a mixagem, fez a finalização. Então, e foi uma junção de forças ali mesmo. Além de tocar guitarra, banjo, tem um banjo maravilhoso que ele tocou. É um disco cheio de surpresas. Tem a gaita, lembrei de outro músico, tem uma gaita que foi gravada em Curitiba, com Benê Chireia, que vai vir para o show aqui em São Paulo.
Muito bom, este é Mr. Edivaldo Santana relatando pontos do seu novo disco, Menino do Bongô, que por sinal está muito bom. E agora vamos escutar mais um som, vamos ouvir a faixa Cigarrilho, Edivaldo Santana, no MPB Unesp.
Mais uma guerra chega na terra, no carnaval. A noite fria já prenuncia um temporal. Um ego tolo, um desaforo, um virtual. Que vida é essa, cheia de pressa para o final? Uma doença, a violência, um baixo astral. Uma mentira, com eloquência, fica real. Um cigarrilho de palha, com essa fé que não falha. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Um cigarrilho de palha, com essa fé que não falha. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Mais uma guerra chega na terra, no carnaval. A noite fria já prenuncia um temporal. Um ego tolo, um desaforo, um virtual. Que vida é essa, cheia de pressa para o final? Uma doença, a violência, o baixo astral. Uma mentira, com eloquência, fica real. Um cigarrilho de palha, com essa fé que não falha. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Um cigarrilho de palha, com essa fé que não falha. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar. Eu vou cantar para o mar, até o peixe voar.
Edivaldo, seguindo o papo, eu separei aqui três faixas para a gente conversar sobre elas, né? Na verdade, são canções que eu creio que tem a ver com as suas características artísticas, relacionadas à periferia, ao blues, ao baião, que mescla sonoridades, né? Tem a questão latina, o swing, enfim. Começando pelo Galego do Bongô, que remete ao nome do álbum. Como foi a concepção dessa canção?
Pois é, o Galego do Bongô é uma uma música que eu queria falar de um amigo de adolescência, já foi, não foi nem da infância, foi de adolescência, que foi lá na, quando eu encontrei ele, pela Vila Rosária. A gente se encontrava na casa do Tupã, esse que eu cito aí, o Tupã, e foi o Tupã que botou ele na roda. Ele já era um pouco mais velho, a gente era mais novo que ele. Eu devia ter uns 13 anos, ele devia ter uns 15, 16. Então, e foi um cara que, pela primeira vez que a gente viu, um cara sem muito estudo, sem formação cultural, sem estudar música, por exemplo, né? Sem formação cultural, que eu digo, desculpa, mas a formação musical.
Sim, entendi.
Não foi não tinha na escola, mas... E aí ele tocava com uma sutileza o bongô, que era um negócio impressionante. Uma forma de tocar assim, aí fiquei impressionado. E ele acabou a gente montando juntos um grupo depois, o grupo Caxió, que tocamos no Teatro de Arena, que tem uma cena que eu cito aí, que o baixista saiu de cena porque ele desligou o baixo. E ninguém ouviu o baixo durante o show todo. Ficou eu e o Luciano tocando o bongo e o violão. E aí tem essa história que era no Teatro de Arena, na época, 1974, num show... super censurado, na época a ditadura militar estava no auge e foi difícil, foi um show difícil, mas aí ficou eu e o Luciano tocando e segurando a bloca. Eu sempre gostei muito da sonoridade dele e aí eu comecei a pensar em fazer uma canção que eu juntasse essas coisas, né? Por exemplo, a gente ouvia rock e ouvia samba, porque na casa do Tupã ele gostava de Jimi Hendrix, de Woodstock, de Santana, e a gente era muito fã do Santana. Você pode ver que tem uma coisa caribe nessa música, meio de bumbum mesmo, de latina, assim, que é bem a cara da música. Então a música é uma homenagem a esse menino, o Luciano. Lógico que aí tem a criatividade de você juntar as rimas certas, de fazer a música, que aí apareceu a música, porque a música não aparece do nada, né? Você tem que trabalhar pra caramba. Aí veio um dia o astral, de onde vem aquele menino galego tocando bongô. E veio a melodia, veio a música, isso é uma dádiva. Então, é isso, essa música, na verdade, é bem isso, Renato. Ela tem essa história. Aí tem o próprio arranjo, né? A gente fez uma coisa mais Buena Vista, se você perceber. Tem umas coisas de bombô com piano, com meu violão. Eu tenho uma guitarra do Luiz que lembra um pouco das guitarradas do Pará. Ele é meio misturado. Na hora que ela aparece, uma coisa meio carimbó. A guitarrada é carimbó, quase um carimbó.
Edivaldo, na verdade, é a cara da sua sonoridade, né? Que eu falei no começo, que essa mescla, né, de sonoridades ricas que a gente tem dentro e fora aqui do nosso país, né?
Pois é, muito obrigado. Mas acaba sendo isso mesmo, acaba sendo o resultado disso, você tem toda a razão. São coisas acumuladas, né, que você põe para fora em forma de arte, em forma de criação artística, né, estética. É isso, o galego do bongô. E era uma brincadeira que a gente fazia, o Tupã e tal, essa história do ensaio, tinha um papagaio que não parava de ficar mexendo o saco. Ele chegava e acalmava o papagaio. Quer dizer, são histórias que eu lembrei ainda. É bem que eu lembrei dessas histórias. Porque é muito louco, porque você esquece essas coisas.
Isso é muito imagético, né? Eu estava ouvindo aqui até com a minha esposa, Soraya, que você conhece, no final de semana. E essa frase me pegou muito, a hora que chega o papagaio, falou, ela é imagético, né? A gente começou a se divertir vendo a pessoa chegar e o papagaio disparar ali.
É isso aí mesmo, é isso mesmo. Você vê a imagem. O papagaio era muito louco. É muito louco. Aí a arte ela te dá essa outra dimensão também, né? Ela dá um pouco de, né, como você falou, da imagem, do visual, da história, né? Ela tem essa fonte.
Boa, então vamos de Galego do Bongô, Edivaldo Santana, no MPB Unesp.
De onde vem aquele menino galego tocando bongô? Que eu conheci ouvindo rock, ouvindo samba no barraco do Tupã. Um nego velho que adorava Santa Ana e falava na cor. De onde vem aquele menino galego tocando bongô? Uma surpresa que não se esquece, uma amizade que não padece. Foi o nego velho quem nos apresentou. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Foi o nego velho quem nos apresentou. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Ô Luciano, você lembra do ensaio? Você chegava e acalmava o papagaio. Era tão bom que atraía a molecada. O som rolava e todo mundo se animava. Ô Luciano, você lembra do Arena? O contrabaixo vacilou, saiu de cena. Seu instrumento resolveu nosso problema. E o violão agradeceu com esse tema. Oh, 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 oh. Traz o batuqueiro pra tocar bongô. Oh, 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 oh. Foi seu toque leve que nos fascinou. Oh, 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 oh. Tem um batuqueiro que toca bongô. Oh, 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 oh. Na Vila Rosária, na cara do gol. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Que eu conheci ouvindo rock, ouvindo samba no barraco do Tupã. O nego velho que adorava Santa Ana e falava na cor. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Uma surpresa que não se esquece. Uma amizade que não padece. Foi o nego velho quem nos apresentou. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Foi o nego velho quem nos apresentou. De onde vem aquele menino galego tocando bongo? Ô Luciano, você lembra do ensaio? Você chegava e acalmava o papagaio. Era tão bom que atraía a molecada. O som rolava e todo mundo se animava. Ô Luciano, você lembra do Arena? O contrabaixo vacilou, saiu de cena. Seu instrumento resolveu nosso problema. E o violão agradeceu com esse tema. Ô, oh, 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 oh. Traz um batuqueiro pra tocar bongô. Ô, oh, 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 oh. Foi seu toque leve que nos fascinou. Ô, oh, 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 oh. Tem um batuqueiro que toca bongô. Oh, 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 oh. Na Vila Rosária, na cara do gol.
Agora, Edivaldo, Cigarrilho, que a gente já escutou aqui neste podcast, como é que pintou no seu repertório?
Pois é, o Cigarrilho, eu comecei a fazer, você lembra, o ano passado teve um desastre terrível lá no litoral norte, né? Dois anos. Foi lá que eu comecei a fazer. Se você pegar a música, eu começo a falar isso. Mas uma guerra, e rolando a guerra de sempre lá no Oriente Médio, aquela guerra, a guerra da Ucrânia, né? Guerras pra caramba o tempo todo, mas uma guerra chega na terra, carnaval, aí acontece, a noite fria já prenuncia o temporal. Aí eu começo a brincar a falar das coisas que do virtual, né? O ego tolo, o virtual, que vida é essa, cheia de pressa para o final. E aí essa coisa da mentira virar o cara mente como se fosse, e todo mundo acredita no cara, que aí fala uma doença, a violência, o baixo astral, e aí uma mentira com eloquência fica real. Isso, e aí eu queria levantar isso aí, para a gente não cair, né, cara, porque o desastre vem. As guerras estão aí, mas a gente não pode deixar o barco, a gente ficar mole, a gente cair, tem que se levantar, porque se você começa a ficar muito, muito, muito doido, muito neurótico, você começa abaixar, você não, o astral precisa ser levantado. Aí rolou esse verso, né, que eu fumo um cigarrinho de palha aqui mesmo, um cigarro, que eu chamo aquele chamou de paieiro, né?
Paieiro,
mas para mim é cigarrilho, né? E eu compro cozinho de menta, que eu gosto de tomar um cigarrinho de palha. Aí eu tava com cigarrilho aqui, cigarrilho. Aí eu lembrei, porque tem que ter muita fé para segurar a bronca, né? Muita fé. É, senão você não aguenta. É muita pressão, é muita coisa, muita mentira, comunicação em excesso, conversas em excesso, fofocas em excesso. Agora, por exemplo, os caras tocando fogo de tudo quanto é lugar aí e falando que é horrível. Mas enfim, são todas essas coisas juntas. Aí eu lembro, tem uma frase que era do Gil, né? Que compõe a música, que a fé, né? Um cigarrilho de palha com essa fé que não falha. É uma alusão a andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Aí eu falei, aí que é o legal, né? Porque eu vou cantar para o mar até o peixe voar, entendeu? Mais pra cima. Aí levanta tudo, fala, caramba. Aí eu vou cantar para o mar até o peixe voar. É isso. Aí é uma música que tem a participação do gaitista lá de Curitiba, o Benê, faz uma bela participação. As guitarras do Luiz. E tem também o Baldo, essa que tem, não, nessa não tem. Essa tem a gaita, as guitarras. E o meu violão, baixo, o chulapa, o Daniel de teclado, um órgão bonito. Né? Isso, e tem a participação do coro aí, né? Que uma sereia, as meninas se fazem aí, que é muito legal. Que é feito da voz aquilo, né? Que tem no final da música, ela entra um coro. E faz como se fossem as sereias.
O canto da sereia, né?
O canto da sereia. Mas o cigarrilho é uma das. E tem uma swingada de meio latina, rock, meio latino, meio, né? Uma coisa assim.
Total.
Que eu gosto.
Total. As músicas têm uma sintonia muito grande, Marcolto. Você é muito coeso, assim, preciso nos seus álbuns. Elas têm ligações, né, Edivaldo?
Pois é.
Tem um norte, né?
É, porque a obra não dá para fugir, né, do que você... Você foge o máximo que você pode, agora... A levada é a sua, né? Uma levada. É você que tem que fazer a parada rolar.
Muito
e aí
bom.
É dentro de você, isso não está fora, né? Isso na verdade não está fora.
Agora uma outra faixa, uma terceira aqui que eu separei. É uma temática que sempre está aí no seu trabalho também, que é o futebol. O futebol está chato mesmo, Edivaldo? Você como um bom santista?
Tá horrível. O Santos, então, time. Nossa senhora, o Santos nunca teve um time tão estranho assim. Parece que não quer jogar, os caras, não sei. Mas o futebol nivelou muito por baixo, ficou muita grana. Se contar as histórias, porque eu acho que tá chato, são muitas coisas. Primeiramente, lá atrás, os caras foram dando muita moral para técnico. O técnico virou o rei. O técnico é mais importante que o jogador. O jogador é muito mais importante que o técnico. Ele que resolve o jogo, ele que vai poder se ambientar. Então, aqueles caras foram acabando, aqueles caras que eram liderança, aqueles meio do campo, que não só ia na onda do técnico, o técnico podia sugerir, mas eles faziam o jogo lá dentro do campo, virar o jogo, e eram os meias. Os caras acabaram com os meias. Começaram a botar todo mundo para correr nas pontas, cheio de ponta, tá? Ponta em tudo quanto é lugar. Você pode pegar os times. É ponta de lá, ponta de cá, às vezes tem dois caras correndo na mesma linha, e no meio não tem um jogador que para a bola, que respira.
Que cria, né? Que pensa, né?
Eu via toda aquela correria. É chato. Poucos, raramente você vê um jogador assim. E os caras foram acabando com esses meias e, em contrapartida, os europeus espertamente, aprendendo com a gente, viram Didi, viram Gerson, viram Dirceu Lopes, Rivelino,
Zico.
Arrumaram um monte de meia lá. Se você pegar lá, eles têm um monte de meia agora. Eles não tinham essa função de meia de inteligência. Os caras valorizam. Coisa que o Brasil desvalorizou. Então, bota os caras para correr igual uns loucos, tromba, dois volantes trombando, e vão para cima, e ninguém pensa, ninguém raciocina. É um jogo meio, sei lá, esquisito. Lá você vê que tem um cara no meio do campo do Arrascaeta, o melhor que tem é o uruguaio, que pensa lá. Agora está machucado, mas... Então, no Brasil, que tinha 10, 12 grandes meias, então começa daí. Aí começa a copiar a forma do europeu jogar. O moleque sai novo daqui, vai para lá para jogar com eles. O moleque habilidoso fica lá, vai jogar, vai ter que marcar lateral, vai ter que marcar não sei o quê, tem que recompor. Tem que recompor. É um negócio de recompor, vai e volta, todo mundo atrás da bola. É um jogo que eu não tenho muito prazer. Eu vou porque eu gosto de futebol, sou fanático, mas tem hora que dá uma raiva. Então aconteceram um monte de coisas que eu queria falar, além das papagaiadas que a gente vê aí. O cara que é bom jogador, às vezes, não joga mais. Joga o cara que tem que corre como um cavalo. Você imaginar quanto choque tem de cabeça hoje, todo mundo... Os caras se matam, velho. Você acha que eu vou uma bola de bilhão daquela? Não, meu irmão, fica absurdo. O problema é seu. E o cara bom, o cara que pensa, às vezes deixam fora. E aí o que acontece? Pô, esses caras que tromba, faz um jogo ficar muito forte, muito choque. Em todos os momentos, você pode ver os caras, parece que tem uma guerra nuclear acontecendo lá na cabeça daqueles caras. E aí muitos caras correm com a bola, não olham para lado nenhum. Vai cabecear os fundamentos, os caras não têm fundamento, velho, profissional, entendeu? O cara não sabe parar uma bola e cruzar a bola direito, o cara não sabe cabecear, é profissional, velho, o cara é um atacante, sabe, não. O mínimo, você tem que saber, o mínimo, cara, você é um, tá ali, você é profissional de futebol, né? Os caras ganham bem até para jogar bola.
É louco isso, né, Divaldo? Você vê uns lances assim, o cara dá um carrinho, ele vibra porque ele tem um carrinho, né?
Você sentiu o drama do negócio. Pois é, valorizou muito mais a defesa do que o ataque, a coisa bonita, a arte do futebol. Porque antes, não, tudo bem, tirou para o escanteio, legal, bacana. Agora, pô, dá um drible legal, né? Fazer uma jogada mais bonita e tal. De vez em quando a gente vê uma ou outra. Vi um gol de bicicleta no dia desse, um menino do Vitória, que é uma pintura. Você vê uma coisa ou outra acontecer, que é uma maravilha. Mas, no geral, é um jogo travado, é um jogo que não tem... Sabe, é um negócio assim, banal. Banal. Os caras pressionando o juiz do jeito que pressiona.
Nossa, né? Verdade.
É uma coisa assim, tá chato. Futebol tá chato mesmo. Não é à toa que eu fiz essa música.
Muito bom, caiu.
Essa já fiz por um tempo. Essa já tem uns... Esse aí é antes da pandemia, eu acho que já tava... Só deu uma burilada agora, mais pra... Agora eu queria colocar no disco. Ela encerra o disco, né? A décima música. Camisa 10 do disco.
E como é que está sendo a distribuição, Edivaldo? É plataformas digitais? Como é que as pessoas têm alguma coisa, pensar em fazer um número físico? Como é que está aí a sua...
Eu fiz um número físico pequeno, para show, para uma outra pessoa que gosta, assim, né? Eu fiz um pequeno número físico do CD. Tem lá, para quem se interessa e tal, no show sempre tem. E quando a pessoa às vezes é de fora e não está podendo e quer um CD físico, a gente manda. Mas uma coisa esporádica, né? Assim, é mais para show, foi uma quantidade mesmo para em eventos, assim, né? Para levar em evento. Mas tem um CD físico, que não tem distribuição, porque nas lojas não tem, assim. Então, talvez eu vou ver se vou lá no Calanca levar alguns para eles lá no Baratos e Afins. Ou assim, a hora que eu for para lá, levar para eles. Está disponível nas plataformas digitais todas, né? Então já está bem à vontade lá. E é isso, o disco é isso. A capa foi uma criação do Éder Santos, um grande desenhista, um grande artista.
Ficou plástico. Legal também, né? Também tem a ver, tem tudo uma ligação com a musicalidade, o estilão, né, da cabeleira.
Eu achei a capa muito legal, essa capa, ela é alegre, né?
Uma
coisa bacana, você olha assim, fica com... Pra ter uma alegria. Eu acho que o Éder caprichou ali, mano. É um grande artista também. No disco físico tem no fundo uma caricatura minha que ele fez.
Ah, que legal.
Depois eu vou te arrumar um.
Eu agradeço, vai ser bem-vindo. Maravilha. E shows, Edivaldo? Como é que você... Você já começou, iniciou já algumas apresentações? Você tem... está lançando também tanto... Né, a gente vai entrar daqui a pouco na questão do livro, mas como é que estão a agenda de shows? Não tem um lançamento oficial do disco?
Então, nós temos assim, a gente fez agora na Londrina um lançamento mais de voz e violão, mas o lançamento do disco oficial mesmo é no Sesc Belenzinho, com a banda toda, lá com os naipes de metais, com o gaitista, com o quinteto de pau. Lá no Sesc Belenzinho é no dia 8, é um domingo, dia 8 de setembro, às 18 horas. É isso, 8 de setembro às 18 horas, é um domingo. Esse é o show assim, oficial de lançamento em São Paulo. Nós temos agora, nessa semana, agora, dia 30, tem o lançamento oficial do livro, lá na Vila Madalena, lá na Ria Livraria, nessa sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, dia 30. E depois tem, no sábado, o lançamento lá no Campos Elíseos, no Galpão Elza Soares, às 16 horas. E no domingo tem o lançamento em São Miguel, para os amigos e para o pessoal, tudo que o livro fala de São Miguel, lá na Casa Amarela, às 16 horas. Praticamente é isso. Tem algumas outras coisas, mas são mais para diante, então basicamente são esses momentos.
Beleza, então vamos com mais som. Vamos aproveitar e escutar Futebol Tá Chato. Aí, turma, aí, boleiros, vamos melhorar esse futebol brasileiro. Vamos nessa.
Futebol tá muito chato, eu não vejo solução. São duas linhas de 4 e 5 para a recomposição. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Centroavante pega o zaga, o volante é contenção. Quando o meia marca o ala, quem que faz a armação? Atrasa a bola pro goleiro em qualquer situação. Tira feio pra escanteio e vibra como campeão. Futebol tá muito chato, eu não vejo solução. São duas linhas de 4 e 5 para recomposição. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Joga de cabeça baixa, cabeceia de olho fechado. Se encostou já pede falta, quase sempre passa errado. Glória a Deus no fim do jogo, como se Deus fosse culpado. Tá esperando um empresário na janela de mercado. Futebol tá muito chato, eu não vejo solução. São duas linhas de 4 e 5 para recomposição. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. É um grande investimento, serve pra lavar dinheiro. Muita gente vive disso, comentarista e betaneiro. Jogador quer ser cartola, locutor quer ser treineiro. Mas quem sabe joga a bola, vai mais cedo pro estrangeiro. Futebol tá muito chato, eu não vejo solução. São duas linhas de 4 e 5 para recomposição. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Tá todo mundo atrás da linha da bola, que a bola parada virou salvação. Tá muito chato, viu? Além do mais, o goleiro faz cera. A bola nem chegou nele, ele já cai. Se tiver ganhando, então é cera daqui, cera de lá. Você sabe que quando você faz o gol, você não pode vibrar nem comemorar. Vai chegar o VAR.
Boa, outra bela faixa aqui em nosso podcast. Edivaldo, tocando o barco aí do nosso papo e falando agora sobre o lançamento do seu livro. Sou da Quebrada, mas eu sou das antigas, São Miguel de Ururaí. Faz um tempo que você já matura essa ideia de contos e narrativas, não é mesmo?
Comecei faz tempo mesmo. Na verdade, eu não tinha intenção de ser livro, eu queria registrar memórias, porque a periferia tinha mudado muito, né? Tinha ficado muito violenta, não é violenta só, mas a periferia, acabou o campinho, os caras acabaram com o campinho, acabaram aquela coisa mais alegre, romântica que a gente tinha, de ficar de noite conversando fiado na esquina, até, né, aquelas coisas da periferia de, sabe, de andar sossegado, de ir para a escola, de voltar, jogar bola, as coisas dos bares, das brincadeiras, né, do futebol, principalmente futebol de base, que eu adorava. Não tem muita gente que adorava, porque tinha uma relação afetiva. E também falar dos movimentos culturais que tinham na periferia. Então, São Miguel tem uma história muito legal. Além de artistas famosos que já passaram por lá, que nasceram lá, tipo o Pedro Marcos, a própria Roberta Miranda, que morou lá, o Hermeto Pascoal, que também morou lá. Né? Além desses, tem uma efervescência estética, porque é um bairro de muitos nordestinos, e o nordestino tem muita essa capacidade cultural, da inteligência estética, artística, que vem de várias coisas. A gente já visto Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, e todo mundo. Raul Seixas, então todos os caras aí. E aí eu precisava falar daquilo, dessa coisa, não queria falar da guerra entre fulano e o Beltrano. Eu queria falar de coisas boas, coisas que eu gosto, entendeu? É lógico que tem, quando você dá sua opinião, você dá uma opinião que tem a minha opinião política, o que eu penso, é lógico que você vai falar, tem alguém que não vai gostar do que você fala, é óbvio. E você fala uma coisa, você vai falar, não é isso que eu penso, tudo bem. Mas é um livro que eu fiquei com, é um livro de memórias, não é autobiográfico, assim, porque tem muita coisa que é falando dos outros, né? Falando das pessoas e tal, narrando coisas. Eu até preciso falar, mas é mais centrado em São Miguel, que não tem muita. Tem a história do Matéria-Prima, tem a história do da minha banda, do Movimento Popular de Arte, que eu falei do movimento cultural e tudo. Mas é centrado mais em São Miguel, no que aconteceu em São Miguel. Tem muita coisa que eu preciso escrever falando da minha carreira mesmo. Tem coisas da carreira também, claro. Mas eu não centrei nisso, né? Eu centrei numa outra coisa. Então é isso. Na verdade, é um livro de memórias, uma narrativa, tem alguns depoimentos de alguns amigos, alguns músicos e tal. Eu falo dessa coisa da música do bairro, eu falo do boxe, dos lutadores de boxe, né? Que tem muito no bairro, eu falo da nitroquímica, falo dos times de futebol, para caramba, tem muita fotografiazinha dos times.
Isso que eu ia falar, inclusive, tem vários retratos bem interessantes, né? Tanto da sua família, quanto também dos jogos, né? Você, sua relação com o futebol, alguns lugares de São Miguel, né?
É, exatamente. É um painel, pode ter muito mais, né, aquilo lá, mas foi o que deu para me juntar, porque como faz tempo que eu estou juntando isso, depois eu tive um rapaz que me ajudou a não elaborar totalmente, mas assim, tipo, contribuiu para a elaboração. Que é o Carlos Tenreiro, que é um professor de português de uma escola pública lá na Zona Leste, em São Miguel. Então, às vezes, quando eu ia para casa da minha irmã fazer alguma coisa, eu passava na casa dele. Aí ficava umas 2-3 horas com ele, 4, assim, conversando. E ele, como ele é professor de português, ele me ajudou muito a revisar.
Legal.
E aí, depois, também teve a história do João Caetano, que é outro poeta, escritor, que é o editor da Labra, que topou fazer o negócio. Que a editora que topou botar na roda. Aí eu tive muita sorte de ter uns amigos como o Denis Vecchione, que era da família do Tom Made in Brasil, lá do Oswaldo Vecchione, que fez a capa do livro. Fez na brodagem, fez na camaradagem. Então teve todo esse pessoal. O João Caetano topou colocar na roda. Eu falei, pô, legal. E o João também, ele é muito democrata, ele entendeu o momento e achou importante. Foi uma junção legal. E finalmente saiu esse livro, que todo dia eu falava um dia, mas saiu.
Que bom, que bom.
Tá bem... Saiu.
Tá bem bacana. Eu tinha separado alguns pontos aqui do sumário, né? A primeira pergunta você já até respondeu, a diferença, né, dos primórdios da quebrada para os dias atuais. Você sinalizou aí uma coisa que é importante, Divaldo. Eu queria que falasse pelo menos um pouquinho do MPA, né, o Movimento Popular de Arte, que foi muito importante para São Miguel, para a região, para São Paulo, né, de forma geral.
Pois é, talvez o MPA seja o que eu vi, deve ter outros, um agrupamento estético de pessoas da periferia, talvez o primeiro grande na capital paulista. No Brasil não posso falar, mas aqui, assim, os caras da periferia aqui já são os caras que, filhos dos nordestinos, né, a maioria, já são outros caras, com fábrica, com metrô, com trem, é outra estética, né, esse movimento, ou que era borracheiro como o Akira, né, o operário que é como eu, outro, são outros caras que começam a enveredar nisso e começam a entrar nessa história da arte numa força. E o MPA acaba sendo... Era um momento da gente fazer atividades fora do mainstream, fazer no bairro, porque não tinha, no bairro não tem nada. No bairro tem uma praça, a igreja, e a gente ficava... Bom, nós temos que fazer coisas aqui acontecer. E a gente vamos fazer acontecer aqui nós. Isso que é muito louco. E era espontâneo isso. Não tinha alguém pagando... ou alguma questão. Você é louco, tinha alguns acontecimentos no Brasil naquele momento, tipo movimento contra a caristia, movimento de favelas, movimentos de greve do ABC, que estavam pipocando, e era um processo, era em 1978, já tinha um processo de abertura no Brasil, e a gente se juntava nos botecos para conversar e falar, não, vamos ter o que fazer. Aí tem dois caras, que naquele momento são fundamentais, são dois antropólogos da Unicamp, que eles tinham um projeto, Antônio Augusto Arantes e Tadeu Giglio. Eles tinham um projeto de revitalizar monumentos históricos. E São Miguel tem uma capela seiscentista, né? que é um monumento histórico. E através disso, eles começaram a fazer um mapeamento dos artistas no bairro, começaram a reunir através... Aí a gente começou a se trombar, o cara do teatro lá do Parque Paulistano, o barbeiro, o outro que fazia artes plásticas ali, o Nelsinho... Todo mundo foi se juntando, os atores e tal. E foi nesse momento que a gente promoveu uma mostra de cultura, de artes em geral, de teatro, dança, artes plásticas, música. A minha banda tocou, Matéria Prima, o Sachi Raberuan, todo mundo tocou nisso. E na capela. E foi o maior sucesso aquilo, cara. Foi um estrondoso sucesso. Tipo assim... 5 mil pessoas entraram na capela durante as atividades. Toda hora estava lotada a capela.
Nossa.
Com teatro, com dança. A capela é linda, né? A capela é seiscentista, construída pelos índios. Então foi uma coisa estrondosa, assim. E aí, lógico, chegou depois de 2 meses, eu tentar conversar para ficar lá ainda, o Dom Paulo Evaristo Arnes falou, não, vocês não podem ficar lá, porque vocês vão quebrar tudo aquilo, vai acabar com aquela capela. E ele tinha razão, porque não é nós, é público, é geral. Aquilo tinha que ser tratado, né?
Claro.
Ele tinha razão. E aí a gente ficou assim, meu, como é que nós vamos fazer? Vamos sair da capela, vamos para a praça, que era do lado, a praça, né? A capela fica na praça. A gente começou a ocupar a praça, que depois virou Praça do Forró. E tem uma história muito interessante, esse universo aí. Tem uma história muito, muito boa. E aí o MPA, porque era o que era? A gente começou a dar aulas nas favelas, oficinas, eu dava aula nas oficinas nas favelas, do Robru, por exemplo, e a gente ia lá, fazia uma atividade cultural lá, começou a fazer isso nós mesmos, a divulgação era a gente que fazia. Então, durante um bom tempo, fizemos um disco, tem um registro histórico do Roberto Santos, que foi para a TV Cultura, né, dentro do projeto São Paulo, Cidade dos Meus Amores, que é um pouco um registro da história. Tem um registro também de outro cara, do Escobar Flanelas, que registrou também um documentário. Então, foram feitas algumas coisas. E era um movimento espontâneo. Então, quando chegou uma época, o Jean Francisco Guarnieri virou secretário de Cultura naquela época, o prefeito... Era um prefeito tampão, que chamamos, acho que era o Mário Covas, que tinha sido indicado pelo Franco Montoro, né, na época. E o Guarnieri comprou a ideia.
Que legal.
Nossa, essa ideia é muito legal. E ele começou a ir para São Miguel, virou. Tanto que tem umas fotos dele no livro.
Esse era outro gênio também, né, Edvaldo?
Nossa, maravilhoso.
Fundamental para a cultura brasileira, né, cara?
Poxa, importantíssimo, Jean Francisco Guarnieri. E uma pessoa maravilhosa, muito bom, italianinho muito bom, cara, muito, muito bom. E aí foi a gente, nessa época, com o apoio da prefeitura, na época da secretaria, a gente montou o MPA Circo, aí era um boom, né? Porque a gente fazia a convergência com outros grandes artistas, o Belchior andava bastante lá, Walter Franco, Inesita Barroso.
Tom Zé participou também?
Tom Zé, bastante. O Tom Zé, porque eu já conheci o Tom Zé antes, antes do movimento. Em 74, a gente já foi trabalhar com ele, o Matéria Prima, né? Uhum. Já tinha trabalhado com ele. Tom Zé vai lá, vai TT Espíndola, vai todo mundo lá, Paulo Moura, o Língua de Trapo, né? O Premeditando Breck, todo esse povo começa a frequentar o circo também. E, ao mesmo tempo, rolava o Lira Paulistana. Então, a gente era meio contemporâneo. O Lira era muito mais um espaço de apresentação. Eu acho que o movimento era de apresentação também, mas era de produção. Tinha, o circo, você tinha aula de balé, de dança.
De formação, né, Edivaldo? Pensando em formando um cidadão, exatamente. Né, cara? Era social, uma questão de inclusão social bem mais forte, né?
Sim, exatamente. Era a inclusão social, ali, total. Aí tem o grupo de teatro que foi montado dentro do movimento, Periferida, né? Pelo Aquile, pelo Artério. Tem coisas assim fundamentais que eu conto no livro. São coisas que resgata essa história, né? Resgata essa história. De uma maneira que eu. Porque, na verdade, esse livro é mais ou menos o que eu penso, assim. É como eu vejo, né? Como eu vejo aquilo. Assim, e eu quis valorizar essas coisas mais, né? Lógico que tem depoimentos lá, tem coisas duras, mas eu quis valorizar essa parte mais bonita da arte, né? O ser humano, como eu aprendi com esses caras e tal. O disco, o livro é bem isso. É uma narrativa. É de memórias, como diz o Arnaldo Antunes, mas é legal.
Edivaldo, então, indo para a reta final aí do papo, né? Deixa aí seus contatos para quem quiser contratar seu show, para quem quiser te seguir aí nas redes, quem quiser comprar seu material novo, por favor, fica à vontade.
O teu Instagram é de Santana Predicado, que as pessoas podem acessar lá. Eu tenho uma página no Facebook, é Edivaldo Santana, é só abrir lá e ter minha página, tem um perfil também. Tem um telefone, no disco tem um telefone do Jorge, mas pode ser esse aqui, 11, para zap, para contato rápido, 975897705. Mas é basicamente isso. O e-mail é edivaldosantanambpb@gmail.com. É isso aí, edivaldosantanambpb@gmail.com. Basicamente isso. E tem um show de lançamento lá no Sesc Belenzinho, dia 8 de setembro, às 18 horas.
Muito bom. Edivaldo, super obrigado aí mais uma vez. Satisfação enorme falar contigo. Parabéns. Sempre aí uma aula falar contigo, suas histórias aí, suas narrativas. Sempre nos agregam muito de valores humanos e culturais.
Muito obrigado. Eu sempre agradeço muito o convite seu, porque você é uma pessoa, além de ser uma pessoa muito boa, trabalha pela cultura do Brasil, pela arte. Eu vejo sempre seus podcasts aí, que você vira e mexe, você está colocando aí. Agradeço muito o convite. Estamos à disposição assim que precisar. Um grande abraço, meu irmão.
Maravilha, esse foi Mr. Edivaldo Santana, um amigo, um artista diferenciado da nossa música brasileira, um cara super do bem, alto astral. E para finalizar, vamos ouvir Chão de Cana, outra bela faixa do álbum Menino do Bongô. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Chão de cana por todo o país, solitária planta parece infeliz. Onde tem veneno não nasce raiz, terra tá tremendo como nunca quis. Chão de cana ficou bem assim, vale de dinheiro que não tem mais fim. Que secou o rio, que não tem mandim, que matou a erva que curou peri. Que secou o rio, que não tem mandim, que matou a erva que curou peri. Passarinhos debandaram e ficaram sem razão pra cantar. Beija-flor foi embora atrás da rosa que fugiu pro mar. Borboleta voa feito louca, procurando um canto pra pousar. Não acho certo que deserto e agonia tomem conta do lugar. Não acho certo que deserto e agonia tomem conta do lugar. Chão de giz, feito amarelinha que pulou saci. De suor, de sangue, de calor ruim, espanta a coruja, foge colibri. Chão de cana não é bem assim, que és necessário pro mundo suprir. Deixa de ser Loki, nada é nosso aqui. Você tá passando e fica tudo aí. Deixa de ser Loki, nada é nosso aqui. Você tá passando e fica tudo aí. Passarinhos debandaram e ficaram sem razão pra cantar. Beija-flor foi embora atrás da rosa que fugiu pro mar. Borboleta voa feito louca, procurando um canto pra pausar. Não acho certo que deserto e agonia tomem conta do lugar. Não acho certo que deserto e agonia tomem conta do lugar.
Podcast Unesp.